texto de João 14. Abram suas Bíblias, em João 14. Vou dizer que foi um tema assim que foi saindo, foi sendo ali trabalhado pelo Espírito Santo, foi mostrando. E quando foi chegando ali nos detalhes da palavra ali, meu Deus, que eu possa passar pelo menos 10% do que Deus ministrou comigo. Pelo menos, que já vai ser muita coisa. Como o pastor disse outro dia, né? Não é só até aqui, tem bastante coisa. Vamos ver se dá tempo. Vou colocar um cronômetro aqui, né? Para ajudar. Compartilhei também, né? Nas redes sociais, compartilhem, né? As pregações, o culto. O culto também em casa, ele é cultuado, ele não é só assistido. Você participa do culto, você recebe a oração, você participa da oração, nós recebemos sua oração e o Senhor ouve sua oração em casa. Então vamos lá. Vou dar um start aqui. João 14, versículo 1. Vamos até o 31, tá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conheces e tens visto. Replicou Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco que não me tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-lhes o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, é a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se lhe pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco. Repete conosco, igreja. Vós conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós, não vos deixará órfão, voltarei para vós outros, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, e esse que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, de onde procede, Senhor, que se manifestará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Repete comigo, igreja. Esse vos ensinará todas as coisas. e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos dissesse? Vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegra-vos a eles, para que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos creia. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Esse, senhor, irmãos, é um momento em que ele vai começar lá em João 12. Em João 12, então 6 dias antes da Páscoa, Jesus está na casa de Lázaro, numa reuniãozinha ali, de amigos. E naquele momento, Maria pega o óleo, unguento, né, aquele óleo precioso, e passa em Jesus. E Judas, né, zoião, como ele é, fala: não, não precisa gastar isso aí com Jesus, não precisa gastar, é besteira fazer isso. Guarda, vamos vender e vamos dar aos pobres. Mas Jesus disse: espera aí, Judas, dá um tempinho aí. A minha presença agora, aproveita a minha presença. Não pense agora nos pobres, pense em mim agora. Ouve o que eu vou dizer. Ouve o que eu vou ensinar a vocês. Nós temos que, como igreja, prestar atenção na presença de Deus, no que Ele vai nos revelar, no que Ele vai nos tocar, no que Ele vai nos dirigir. Naquele momento, Jesus está chamando a atenção desse apóstolo, desse discípulo, né? Para que ele preste atenção. Logo depois, durante ali os dias, ele está ali discipulando com os discípulos, e também vem os gregos para aprender com Jesus. Mas eles procuram Filipe, falam: Filipe, me mostra Jesus. Olha como é precioso, olha como a presença é desejada de Deus. A igreja que tem a presença de Deus, o mundo, ele pode desejar essa presença. Aquele que está no mundo, quando entrar na igreja, ele tem que desejar. Nós temos que ajudá-lo a desejá-lo, desejar essa presença, porque nós somos adoradores, nós desejamos, nós adoramos, quando Jesus fala, quando Deus fala, quando Deus se revela, quando Deus se mostra à igreja, nós adoramos isso, nós aguardamos isso, nós temos expectativas disso. A igreja não é essas paredes não têm expectativa de nada, elas não esperam nada, quem espera é nós. Quem está aqui para aguardar a presença de Deus, sobre deparar com um momento, mas acho que esse momento é um momento extraordinário, um momento de muita sensibilidade, de muita emoção, onde ele vai ali naquele momento que vai fazer a ceia na casa, ele chama os discípulos, e antes de sentar à mesa, ele põe uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos, ele lava até os pés de Judas. Que momento íntimo, olha a presença de Deus que Ele quer uma intimidade maior conosco, igreja, uma intimidade que não tem tamanho, a gente não pode limitar essa intimidade. Se nós limitarmos, nós não temos presença. Ele é livre, Ele que conduz, Ele que dirige. Eu não posso dizer: Jesus, até aqui, daqui eu não faço. Não, Jesus, minha vida é tua. O que for para fazer, Jesus, faça. Igual Pedro, Jesus: não, você vai me lavar, que isso? Se não lavar, não tem parte comigo. Então lava tudo. Então me lava tudo. Lava das cabeças, o pé, tudo. E assim vai percorrendo. Só que começa um momento tenso. E é onde a gente vai entrar no 14. Porque depois que ele se senta à mesa, ali, Jesus vai dizer algo que vai deixar todo mundo tenso. Há um traidor entre nós, há um que vai nos trair, há um que vai me trair. E começa aquele burburinho. Imagine que você está no churrasco da família, e aquele camarada chamou um amigo íntimo, só que ele fala: só que esse meu amigo, olha, ele dá problema, ele dá trabalho, ele olha a mulher dos outros, ele fofoca, ele conta mentira, ele é um 7-1. O pessoal fica tenso, vai vir um problemão, o que, que eu estou fazendo nessa festa? Mas o churrasco está rolando, está comendo a carninha, aí chega o camarada perto de um, já sai aquele, né, aquela rodinha se desfaz, né? Chega ele em outra rodinha, aquela rodinha já começa a desfazer, Ali naquele momento em que Judas está ali, Judas fica incomodado, fica sem espaço, fica sem ambiente. Mas e os outros? Os outros estão se indagando, quem que é? Quem que pode ser? Como que está? Como que é? Qual que foi? E ali começa um discipulado. Eu vejo que aqui no capítulo 14 é uma EBD. Ali é uma escola bíblica. Ali é uma escola ali que Jesus está ensinando, é um momento ali dominical, escola dominical. Jesus ali está respondendo perguntas. Imagine Deus respondendo suas perguntas. Aí começa Tomé. Ei, Jesus, como que eu vou saber o caminho se não vai estar conosco? Porque Jesus está falando que não vai estar mais ali. A sua presença vai ser retirada. A presença física. A presença de Deus, de Jesus, Jesus homem, vai ser retirada. Aqueles homens ficam perturbados. Opa, vamos perder o líder. Opa, e agora? Tomé perguntou a Jesus, e aí, como que nós vamos chegar no caminho? A gente pode ter esse tipo de questionamento, essas dúvidas. A gente passa por isso. Quantas vezes nós lemos a Bíblia com 66 aqui livros, né? Aqui, como que a gente olha para a Bíblia e fala, entendo tudo? Você vai ter dúvidas, você vai ter questionamentos, você quer que ele explique, você quer que ele te revele, você quer que ele te mostre. Como que eu posso entender isso aqui, Senhor? Para que eu possa me voltar mais para ti, para que sua presença possa ser mais real na minha vida. Aí Jesus aí responde, Tomé, segura a onda, você já sabe o caminho, você está comigo, eu sou o caminho, com entusiasmo, igreja, glória a Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Relaxa, filhão, segura aí. Agora vem Felipe. E no Felipe que eu quero focar mais. Por quê? Felipe, ele é teólogo. Felipe é teólogo. Não lembra que ele falou lá quando estava com Jesus? Ele teve um encontro com Jesus? Primeiro encontro? Vamos lá, em João, se eu não me engano, 3. Vamos passear um pouco agora. João 1. No 45, olha o que ele fala. Jesus encontra, né? Jesus está ali pela Galiléia, encontrou Felipe e disse: segue, vem conversar com ele, vem aqui, vamos fazer um discipuladinho aqui com ele, vamos perguntar as coisas que a gente está aqui discutindo, que a gente olha para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, que a gente olha aqui para o Pentateuco, que a gente olha aqui para o que Moisés escreve, e a gente quer saber se ele é esse. O Felipe está empolgadíssimo, está voando, falando, eu encontrei um cara, é que nem a gente encontra um amigo, um camarada de muito tempo atrás, é esse mesmo entusiasmo. Mas é esse entusiasmo que a igreja precisa ter quando tem esse encontro da presença de Deus. É esse entusiasmo quando a gente sente essa presença e fala, meu Deus, que coisa gloriosa que eu estou sentindo. Oh, aleluia, oh glória, vou pular, vou dar, o que seja, falar em línguas, amém. E deixa a liberdade do Espírito. Vou aqui orar, vou ajoelhar, vou chorar, vou rir, amém. Mas também é uma presença que bate aquele emocional. Mas tem a presença que também causa um constrangimento. Porque eu que sou um pecador, eu que sou um cara que falho, eu falo até por mim, eu estar aqui pregando, um pecador falho, sabe, tenho meus dilemas, tenho minhas dificuldades, tenho as minhas questões, preciso agora me voltar para os pés, preciso me prostrar. Felipe, ele desafia Deus, né? Desafia Jesus nessa hora, mostra-nos o Pai, e aqui a gente vai trabalhar um pouquinho o texto. Quando ele Ele questiona, ele dá esse desafio. Não desafio de afrontar Jesus. Ele está falando, então mostra-nos o Pai. Felipe está sendo prático. Como Jesus falou do caminho, falou tudo aquilo que vai acontecer, Felipe queria ir pular a etapa. Seguinte, Jesus, não precisa passar por tudo isso não, já vamos direto para Deus. Vamos direto para o Pai. Já mostra o Pai e está tudo resolvido. Mas Jesus, ele vai ter que ensinar ele. E vai ter que gastar um pouco ali de saliva, ali um pouco de tempo, porque esses são os precursores da igreja. Se esses não entenderem, não tem ninguém mais para entender. Não tem mais ninguém. Se não for os 11 aqui, não tem mais ninguém. Então Jesus tem que gastar tempo. E se não for a igreja neste mundo, quem que vai ser por nós? Quem que vai ser? Quem que vai representar Deus? Os judeus? Ou é a igreja ou os judeus? A gente vai lá na sinagoga? A gente vai lá até Israel, no Muro das Lamentações? Olha que cantinho gostoso que Deus preparou para você. Para você sentar e ouvir uma palavra. Para você ouvir o que Ele tem no seu coração. Para Ele falar do amor dEle por você. Olha que tremendo que Deus faz. Ele podia não ter feito nada. Falar o seguinte, Felipe, quer ver o Pai? Então é o seguinte, olha o Pai. Vem com o Pai. Mas ele não faz isso. Ele fala, toma aí, Felipe. Agora eu vou te ensinar. Agora você mexeu na colmeia. Não crês que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai. Crede-me que estou no Pai. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Felipe, creia. Jesus usa simplesmente a palavra, essa palavra que nós tanto falamos, fé. Se tiver fé, avança. Se tiver fé, você não para no mesmo lugar. Se tiver fé, pode vir o que for. Você permanece, persevera, continua. Você não entrega a toalha. Com fé, você ainda é, ainda o filho de Deus. Deus ainda te ama. Você tem fé que Deus te ama? Então avança. Você tem fé que Jesus morreu por você na cruz? Que Ele sacrificou a sua vida por você? Então avança. E se você não tem fé, temos que te ajudar. Temos que te ajudar. Precisamos que você seja ajudado. Você precisa ser ajudado a continuar, a não parar. E ali ele fala: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Olha que tremendo. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está dando um alerta para aqueles homens, dizendo, eu estou deixando aqui um, olha, esse aqui é ouro. Esse aqui é, sabe aquela jogada? Sabe aquele gol que o Pelé não fez? Que ele chutou no meio de campo, um ensinamento, algo precioso para eles guardarem, para eles reterem. Cara, olha só o que eu vou dizer, crê em mim e fará também as obras, outras maiores fará. Esses discípulos que ouviram, infelizmente aqui nesse momento, Judas já tinha picado a mula, né? Judas já foi fazer o da mancada dele. Mas só que esses discípulos que ouvem é precioso. Isso vai fortalecer eles. Porque eles vão para lugares que a gente nem imagina. Tomé foi para a Índia. Uns foram para a Europa, para o Oriente Médio. Pagaram. Plantaram igrejas. Tem lugares que hoje não tem mais não tem mais cristão, mas ali tiveram apóstolos ali, plantando igreja. E eu fico pensando, o que a presença de Deus pode fazer com uma igreja unida? Uma igreja que se une, que dá as mãos, e que faz como Jesus deixou ali quando lavou os pés. Olha, vocês têm que fazer isso uns nos outros. Você tem que cuidar um dos outros. A união da igreja que a torna perseverante. Não uma igreja desunida. Uma igreja que cada um anda para um lado. Que cada um procura o que é melhor para você mesmo. É uma igreja que se une no propósito. Se une naquela causa. Se une para aquelas razões. Mas razões definidas por Deus. É a presença dele que dirige a igreja. Porque olha o que Jesus vai dizer depois. Então é o seguinte, Felipe, está entendendo o negócio? Vocês vão fazer obras maiores. Se me pedir no meu nome, tem que ser no meu nome. E outra, se me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus ensinamentos. Temos que guardar os ensinamentos de Jesus e praticá-los. Não é só guardar na gavetinha e deixar ela guardada. É tirar da gaveta e praticar naqueles dias piores que você tem. Eu até aconselho você fazer isso nos seus dias piores. Nos meus dias piores, que são aqueles dias em que tem reunião, as crianças não têm escola, está tudo bagunçado, estou atrasado com o projeto, não sei se vou para a igreja, se eu vou ter entusiasmo para ir para a igreja no domingo, mas ali naquela hora eu tenho que perseverar. Eu tenho que dizer, Senhor, me dá força. Eu quero acordar, eu quero levantar, eu quero dizer que dia lindo, mesmo que está chovendo, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, mesmo que eu estou com Covid ou sem Covid, eu quero dizer obrigado, Senhor, por estar aqui comigo até aqui. Obrigado por me deixar, por ter um hospital. Se não tem hospital, obrigado, Senhor, por me guardar, por eu estar, ter uma casa para ficar. Obrigado pelo teto que eu estou. Obrigado por eu estar jogado aí em qualquer canto. Obrigado, Senhor, por eu perseverar e não ser mais um drogado, mais um alcoólatra, mais um adúltero, mais um prostituto. Obrigado, Senhor, porque eu estou perseverando. Os convites estão aí para você ser o que você quiser nesse mundão doido aí. O mundão já é no maligno, irmão. Não tem mais conserto esse mundo. Os homens aí poderosos estão tentando consertar, mas não tem conserto. Jesus está voltando. É por isso que está uma loucura. Está uma loucura porque Jesus está chegando. O mundo está alvoroçado. Vai vir uma tribulação tremenda. O negócio vai ficar feio. Mas só que a igreja sobe. A igreja sobe, irmãos. E aqui, irmãos, olha que tremendo que Jesus fala, né, irmãos? Ele fala, ó, tudo isso aqui me ama, vão guardar meus mandamentos. E é o seguinte, vou rogar ao Pai, vou pedir ao Pai, vou solicitar ao Pai o Consolador, o Espírito Santo. Sabe para quê, irmãos? Para habitar em você. Não é para habitar na igreja, prédio. É para habitar em você que é igreja. Diz assim, eu sou igreja. Eu sou igreja. E o Espírito Santo habita em mim. Ele habita com alegria. Ele não é forçado. Não é que ele falou assim, Espírito Santo, você vai ter que habitar naquele pessoal lá, o pessoal meio difícil, meio murmurador, olha, casca grossa. O Espírito Santo vai e fala, que dureza, hein? Não, o Espírito Santo vai com maior alegria, nos encher. Irmão, quando eu sinto o Espírito Santo me enchendo, quando Ele fala comigo, quando eu vejo na palavra, quando Ele vai me revelando o que Ele está mostrando, o que está para acontecer, o que vai acontecer, quando eu vou entendendo o que está aqui escrito, irmãos. E não quando eu vejo um pessoal aí que fica falando, não fala nada de Bíblia, mas fala que é Deus revelando, mas não está nada na Bíblia. Eu amo quando o Espírito Santo ministra no meu coração, isso é que é nossa alegria. Quando nós temos aqui um pregador que fala contigo, o Espírito Santo vai preenchendo. Onde a gente não vai conseguindo, o Espírito Santo vai preenchendo, vai enchendo você, vai falando contigo, você vai lembrando das suas causas, você vai lembrando do que você pode ainda fazer, das soluções, o Espírito Santo vai dando soluções. E o mundo não verá. Jesus deixa isso bem claro. O mundo não verá. Sabe quem verá? Sabe quem vai ver? A igreja. A igreja é testemunha dos milagres, das maravilhas, da presença de Deus. Nós testemunhamos a presença de Deus de uma forma que o mundo não consegue compreender. Olha o que fala ali em Coríntios 2,14. Olha o que tremendo que Jesus, que Paulo vai deixar ali para nós, em 1 Coríntios 2,14. Ora, homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que Jesus aqui está declarando para nós, aqui o que Ele deixa revelado para nós, é espiritual. Felipe quis ser teólogo, quis trazer teologia, Jesus quebrou ele no meio e falou, não, o negócio aqui é mais embaixo, o negócio aqui é sério, não vem que teologia não, o negócio aqui é espiritual, o que eu estou falando é que o Pai está em mim, eu estou nele. Olha o que vai dizer ali, em João 1, olha o que diz em João 1, que tremendo. Eu fico imaginando o João ouvindo, né, esse momento aí, dessa EBD, e é interessante que os outros apóstolos ficam quietinhos, né, porque tem um time lá de apóstolo que é o time master, né, o time, né, os primeiros escolhidos do futebol, sabe, o pastor, quando é os primeiros escolhidos, você era o primeiro escolhido do futebol, às vezes, né, eu não era, sempre não. Só quando tinha só as pernas de pau, aí eu era. Aí o dono da bola. Mas aqui nesses discípulos não tem dono da bola, não. O que acontece ali, quem são escolhidos ali são o time master. Né? Pedro, Tiago, João e André. Mas olha aqui o que João vai escrever, né? Eu fico imaginando ali João, ali ouvindo. E para escrever isso aqui, para escrever essa epístola, para escrever essa carta, que tremendo, né, irmão? Quanto que ele guarda ali para ele poder, e o que o Espírito Santo coloca ali, traz de novo tudo isso, que é o que ele fala, o Espírito Santo vai trazer a memória. João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Vamos no 14. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. É Jesus, irmão. Jesus estava o tempo todo com Deus, Jesus se revela aqui, Jesus está falando, eu estou no Pai o tempo todo, eu tenho essa relação com o Pai, eu é que levo vocês ao Pai, eu é que levo ao Pai as suas petições, eu que intercedo por vocês, eu que estou intermediando por vocês, vocês têm que crer nisso, para avançar, temos que nos apoiar nisso. O outro versículo tremendo, e que João vai deixar aqui para nós, que novamente, que fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. O amor é, o amor de Deus, é esse amor que nós temos que aprender, a praticá-lo, esse amor que nós temos que colocar em prática, dia a dia, até com nossos inimigos, até com aqueles que não creem, que não tem parte na igreja, que não visitam uma igreja, que não tem esse relacionamento, nós precisamos ter esse amor com eles, atenção com eles, gastar tempo com eles. Aqui está falando um evangelista até, né? Mas eu tenho que praticar mais, muito mais. No meu trabalho eu tenho praticado e é aquele negócio do home office, então é ali nas mensagens, mando em alguns momentos ali numa reunião que dá para poder colocar ali um testemunho, alguma coisa. Muitos ali conhecem a minha história, então eu às vezes eu trago ali quando você é um pessoal novo, né? A gente trabalha muito com gente que vem novo e a gente tem que ensinar algumas coisas, e aí fica aquele bate-papo e tal, né? Aquela demora para abrir o aplicativo ali, então fica rolando um bate-papo. E hoje no home office as pessoas entram dentro da sua casa, né? Eles participam da intimidade da minha casa, eles conhecem meus filhos, eles veem ali o pessoal. Se o pessoal não tomar até cuidado, eles veem até o pessoal em trajes, né? Né? À vontade, lá vão ter. Aí tem que tomar cuidado, né? Desligar a câmera e tudo mais. Mas, irmãos, é tremendo o que o Senhor fala aqui conosco. E tem uma coisa aqui que Jesus vai falar, que após a pergunta de Judas, não Iscariote, se por que vai se manifestar a nós e não ao mundo? Mas Jesus deixa ali algo muito precioso, que é o que a gente tem que aguardar. A nossa expectativa, na presença de Deus, ela já está decretada, já está cumprido isso, já se cumpriu. A presença de Deus é real. Não é porque Ele não quer que você sinta, você que precisa desejar sentir, você precisa ter esse passo, você precisa querer isso. Ele já quer disponibilizar. Você tem o Espírito Santo, é algo que faz parte de você do que mesmo de Deus. Deus já fez o que tinha que fazer. A nossa expectativa está aqui, ó, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Aí vem o 28. Ouviste o que vos disse, vou e volto para junto de vós. Jesus deixa duas coisas preciosas: faço morada em vocês e volto para buscar vocês. Sabe por quê, irmãos? A nossa expectativa tem que ser com o que está lá em Apocalipse 7:9. Vamos lá em Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Nós é que vamos para a presença dele. Hoje ele se faz presente aqui em nós, mas nós é que vamos ser levados para ele. E é essa a nossa expectativa. Nós temos que nos basear a nossa vida toda nisso, lutar para quem está diante disso, dessa promessa para a nossa vida. Amém, irmãos? Deixo aqui essa mensagem para os irmãos, dessa expectativa que nós temos que ter. A presença de Deus já é real, e agora nós temos que lutar para estar lá com ele, perseverar, e tudo ele vai fazer para nós conseguir. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado aí pela oportunidade.